Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 11 de fevereiro de 2020. Dia Mundial do Enfermo e Dia da Internet Segura. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
O EA divulga a segunda chamada do vestibular ICIS para acesso 2020.
A APP vai reunir sócios para definir calendário de eventos 2020.
Parintins registra os primeiros casos de HIV em 2020.
Pretensos candidatos a cargos políticos devem ficar atentos para prazos no calendário eleitoral.
Campanha de vacinação contra o sarampo é lançada no município.
Consumidores revoltados com a Amazonas Energia por conta de desligamentos e queda de energia.
Liceu inicia atividades nos seus núcleos de música, dança e artes visuais.
Resultado preliminar do processo seletivo para educação indígena é divulgado pela SEDUC.
Agrônomo avalia que setor primário parintinense precisa de investimentos e assistência técnica.
Infância missionária promove encontro de formação no mês de julho.
Paróquia de Boa Vista do Ramos ganha pastoral da AIDS.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Educação.
A Universidade do Estado do Amazonas divulga resultado da segunda chamada do vestibular ICIS 2019, acesso 2020. A primeira etapa está disponível no portal da UEA.
A lista com os resultados também estará disponível nas unidades onde os cursos são ofertados.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o resultado preliminar do processo seletivo simplificado PSS para a contratação de 716 professores temporários para a educação indígena no interior do Amazonas.
Ao todo, a pasta registrou mais de 1.800 inscritos na seleção, cujo edital foi disponibilizado em janeiro de 2020. O resultado provisório pode ser conferido no site oficial dos concursos COPEC, por meio do endereço copec ou concursoscopec.com.br.
As atividades do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro iniciam hoje, dia 11 de fevereiro, para os mais de 1.900 alunos inseridos nos núcleos de música, dança, teatro, artes visuais e audiovisual. Esta é a oportunidade de fazer despertar o talento de um grande artista parintinense.
Além dos cursos, a unidade recebe ainda uma média de 7 mil visitas por mês, o que torna o espaço berço da cultura popular local.
Ieda Fuziel, que atua na Secretaria do Liceu, destaca a transformação das pessoas que entram na unidade, que é também sentida nas próprias famílias.
O liceu veio agregar, veio aprimorar ou ajudar, principalmente aqueles alunos, aquelas crianças que têm aquele dom, a gente não conhece, mas aí tem a oportunidade de saber. Principalmente na área de música, muitas crianças têm um talento que a gente nem conhece. Na parte de artes visuais, muitas crianças, caso de relação ao teatro, perderam aquela timidez de trabalhar em sala de aula. Muitas pessoas que já passaram por aqui, já estão na universidade. Alguns alunos de artes visuais já estão trabalhando diretamente com o Boi. Inclusive, nós temos um ex-aluno que agora vai ser professor da universidade. Então, tudo isso ajudou. Os pais também. Muitos dos pais não conhecem o talento dos filhos. Aí, quando eles chegam por aqui, foi meu filho que fez isso. Então, eu acredito que o liceu veio justamente para agregar valores para essas pessoas.
As convocações da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada SISU 2020 começaram nesta segunda-feira, 10 de fevereiro. O prazo de chamamento e efetivação da matrícula segue o cronograma próprio de cada instituição.
Para acompanhar as próximas chamadas, os candidatos precisam verificar as convocatórias, que serão realizadas pelas instituições de ensino superior, onde manifestaram interesse em participar desta etapa.
A adesão para a lista de espera do SISU começou em 29 de janeiro e permaneceu aberta até 4 de fevereiro. Os candidatos que se inscreveram no sistema de seleção, mas que não foram selecionados em nenhuma das opções de curso, tiveram a chance de participar da lista de espera. O SISU é um programa das formas de ingresso à educação superior com a nota do Enem.
12 horas e 4 minutos.
Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde, Censa, Coordenadoria de Vigilância em Saúde e o Programa de Imunização iniciaram nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, a primeira etapa da campanha contra o sarampo, que irá até o dia 13 de março.
O dia D de mobilização nacional será no dia 15 de fevereiro. O município recebeu 4 mil doses de vacina neste primeiro momento.
O coordenador do Programa de Imunização, Arlindo Machado, e a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, informaram que nesta etapa o objetivo será resgatar as crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos não vacinados ou com esquema vacinal incompletos para o sarampo.
Todas as 15 unidades básicas de saúde da zona rural e urbana, além da UBS Fluvial, estão realizando as imunizações.
O secretário de Saúde, Cleito Rodrigues, afirma que a gestão municipal e o Ministério da Saúde têm reforçado a importância da realização desta campanha, visto que até janeiro de 2020, o vírus do sarampo permanece ativo no país. A abertura oficial em Parintins ocorreu às 8 horas na Policlínica Tchaleó, no bairro de Jardivieira.
Nos 40 dias de 2020, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, já diagnosticou positivamente 5 novos casos do vírus da influenza imunodeficiência adquirido, HIV.
De acordo com a diretora do CTA, Andreina Bente, dos soros positivos, 4 são homens e uma mulher. Ano passado, o CTA registrou 56 casos da doença, portanto, as pessoas precisam se conscientizar para as orientações, prevenção e produtos de prevenção.
12 horas e 6 minutos.
Religião.
Hoje, dia 11 de fevereiro, é comemorado o Dia de Nossa Senhora de Lourdes. A data é também lembrada como Dia Mundial dos Enfermos. Por esse motivo, a paróquia dedicada à padroeira em Parintins celebra uma missa solene, que inicia às 18 horas na matriz.
Em seguida, haverá uma quermesse dedicada aos preparativos da encenação da Paixão de Cristo.
O administrador paroquial, Padre Paulo de Lelo, detalha a programação e convida o povo católico de Parintins a participar.
Isso, hoje é dia 11 de fevereiro, é dia de Nossa Senhora de Lourdes e para nós aqui na paróquia é solenidade, né? A nossa padroeira. Então nós vamos ter às 18 horas, 6 horas da tarde, a missa solene de Nossa Senhora de Lourdes e essa missa, de modo especial, nós vamos rezar pelos enfermos e os idosos, porque hoje também é um dia, dia internacional dos enfermos, onde o Papa até escreveu, né, uma carta falando desse dia, do acolhimento, da oração por eles, né? Então nós vamos aproveitar, é claro que é a nossa data, né, especial aqui da paróquia, e a gente vai então fazer essa missa para os enfermos e os idosos, às 6 horas da tarde, aqui em Lourdes, né? E depois também, né, dando continuidade um pouco a essa festa, nós vamos fazer uma quermesse, promoção de uma quermesse, onde quem está organizando é o Grupo da Paixão de Cristo, porque nós também já estamos nos preparando, né, para a encenação tradicional aqui da Paixão de Cristo. Então, complementando a festa, depois da missa nós vamos ter essa quermesse. Então, eu aproveito para convidar a todos, né, que estão ouvindo, a vir participar conosco hoje, às 18 horas, aqui na Matriz, em Lourdes.
O sacerdote conclama os viés que possuem automóveis para que eles possam ajudar na locomoção dos enfermos e idosos até a matriz.
É isso mesmo, né? Até aqui no Palmares, nas nossas capelas, a gente está tentando se organizar, né? Convidando os tricicleiros, os taxistas, né? Tem gente querendo lá do Itaúna também, precisando de carona, vamos dizer assim, para trazer as pessoas. Tem gente que já está me procurando. Então você, né, que tem o doente, idoso em casa, convide alguém para trazer. Você não tem automóvel, né? Não tem a moto, não tem o carro. Convida algum tricicleiro, convida algum taxista, né? Pede, né, a gentileza para nesse dia especial fazer isso, né, pelos enfermos. Temos idosos aqui na nossa paróquia, na nossa Parintins.
O Instituto de Pastoral Cultural e Ensino da Diocese de Parintins e Centro Pastoral Mãe de Deus promovem curso de ministros extraordinários da Eucaristia e da Palavra. A formação acontece nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro no Centro Diocesano do Arcângelo Tchérqua, a Olaria.
De acordo com a coordenação, no dia 14 à noite e dia 15 pela manhã, a formação será para os novos candidatos a ministros. Já dia 15, a partir das 13 horas, até o dia 16, às 12 horas, será para os ministros da cidade do interior.
Quem participa contribui com uma taxa de R$20 para quem inicia no dia 14 de fevereiro. E quem inicia na tarde do dia 15, a partir das 13 horas, pagará o valor de R$15.
A hospedagem será na própria olaria, no local do curso de formação.
Padre Jânio Moura de Negreiros, coordenador diocesano de pastoral, destaca que os participantes que tiverem o documento 108 da CNBB podem levar o livro e quem não tiver poderá adquirir no local do encontro.
Diocese de Parintins vai realizar no mês de julho o encontro de formação de assessores da infância e adolescência missionária.
Valcinei Cavalho, coordenador da infância missionária na Diocese, ressalta o encontro e servirá como momento de aprendizagem e discussão de estratégias para melhor implantar na infância e adolescência missionária a caminhada a nível diocesano.
E esse ano nós vamos ter o EFAIAN, que há 2 anos nós não fazemos o EFAIAN. Ano passado nós fizemos os encontros em cada paróquia de formação, mas esse ano nós vamos ter o EFAIAN, né, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de julho. Nós agora vamos começar a programar, que nós vamos estar aqui com a presença da Ela, que é uma das assessoras de Manaus, que vem fazer esse encontro aqui conosco.
Em Parintins, pontualmente 12 horas e 10 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Caixa Econômica Federal inicia nesta quinta-feira, dia 13, o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social PIS, calendário 2019-2020, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os beneficiários com a conta individual na instituição, o cadastro atualizado e movimentação, o crédito, está sendo feito hoje, dia 11.
Segundo a Caixa, receberão abono mais de 3,6 milhões de trabalhadores, totalizando 2,7 bilhões de reais em recursos injetados na economia. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018.
Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do beneficiário e tiveram início em julho de 2019. Quando nascido naquele mês, o prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamento 2019-2020 é 30 de junho deste ano.
O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, ou no site da Caixa, ou então pelo atendimento ao cidadão, no telefone 0800-726-0207. O banco disponibilizará cerca de 16,5 bilhões de reais para mais de 21,6 milhões de beneficiários até o final do calendário.
Pode receber o benefício trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
A direção da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, a APP, vai reunir nesta quarta-feira, dia 12, seus associados para definir o calendário de eventos que será desenvolvido em 2020.
Segundo o presidente da entidade, Rob Barbosa, somente após a definição desse calendário que a PP vai iniciar todo o processo para o concurso de escolha no cartaz do Festival Folclórico e a realização do projeto de embelezamento da Avenida Amazonas com esculturas representativas à cultura parintinense.
Nessa quarta-feira a gente está convocando os associados e a nossa equipe de apoio, porque a gente precisa finalizar o nosso calendário de evento anual para, a partir agora, a gente do carnaval, a gente apresentar na Secretaria de Cultura. Então é importante a presença de todos, porque é a partir daí que a gente entra na segunda fase, que é a fase da organização. Nós temos agora já previsto o concurso da imagem oficial, que é nosso pensamento expandir a nível estadual, porque há muitos pedidos, né, muitas reivindicações de artistas que gostariam de participar de outra cidade, e nós cumprimos um regulamento que fecha só para artista de Parintins. Então, como o festival já é um produto nacional, né, então eu acho que tem tudo a ver a gente ampliar esse espaço para que a gente possa contar com a presença desses artistas que também, de uma ou de outra forma, pretende entrar nesse hall para engrandecer mais o nosso evento e o nosso festival. Então, nessa quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, aqui na sede da PP, nós estaremos esperando esse pessoal para que a gente possa finalizar isso e também fazer a cobrança da Secretaria de Estado da Cultura do projeto da Rua Amazona. É o momento, é agora, então nós temos que estar unidos para que a gente possa marcar uma audiência com a gestora do liceu, que é a nossa intermediária, para que a gente possa já colocar no orçamento desse primeiro semestre, antes do festival, o início dessas obras da Avenida Amazona, que vai ser um projeto de muita importância para a nossa cultura local.
Rob lembra aos associados que a presença de todos no encontro é importante, porque também irá ser debatido a divulgação da imagem do festival, segundo ele, coisa que não aconteceu no ano passado.
Essa reunião vai definir tudo. Nós temos uns detalhes a resolver, né, que é necessária a presença dos associados. Por exemplo, no passado ficou muito aquém essa divulgação da imagem do concurso. Nós não vimos ela estampada nas camisas das equipes, tanto do Estado quanto da Secretaria de Cultura. E isso enfraquece a nossa luta, né, porque a gente pretende que o concurso do cartaz gere uma identidade visual que seja tanto a nível municipal e estadual. Isso vai valorizar a classe, vai valorizar o concurso e os artistas de Parintins. A nossa luta é essa, né? Não é importante só realizar o evento, mas é importante que se cumpra todo o objetivo. E nós vamos sentar com o secretário de Cultura, vamos sentar com o prefeito para que a gente possa entrar num consenso e realmente cobrar o objetivo desse concurso e que todas as equipes envolvidas no festival, tanto estadual como municipal, tenham essa estampa vencedora, né? Porque isso aqui é a nossa luta e é a finalidade com que objetiva esse concurso.
O Tribunal de Justiça do Amazonas definiu a inconstitucionalidade da Lei Estadual número 2531/99, que eximiu o Estado da obrigatoriedade do pagamento de adicionais por tempo de serviço e por tempo de exercício dos ocupantes de cargo ou função de confiança e cujos pagamentos haviam sido suspensos em 1999.
A ação direta de inconstitucionalidade teve como relatora a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes, cujo voto julgou procedimento a procedente a inicial do processo, evidenciando que no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, o rito que aprovou a lei combatida deixou de atender ao que é estabelecido no artigo 38, parágrafo único da Constituição do Amazonas.
Mais de 7 mil servidores aposentados e pensionistas do governo do Amazonas, incluindo os beneficiários da Fundação AmazonPrev, que nasceram em fevereiro, terão que se recadastrar a partir desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, nas agências e postos de atendimento do Bradesco.
O prazo se encerra no dia 25 e quem deixar de fazer o procedimento terá o salário ou benefício suspenso.
Os convocados podem comparecer em qualquer agência ou posto do atendimento do Bradesco no âmbito nacional e apresentar os documentos exigidos no Decreto 41.350, de 7 de outubro de 2019.
No site cead.am.gov.br, os ativos e inativos do governo do estado podem encontrar as listas de documentos que devem apresentar no momento do recadastramento.
O recadastramento é coordenado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão, a SEAD. A titular da pasta, Inês Carolina Simonetti, explica como será feito o recadastramento.
O recadastramento que o governo do estado está realizando com todos os seus servidores retorna nesta terça-feira, dia 11, para todos os servidores aposentados, pensionistas, os membros de conselhos, todos os servidores nascidos no mês de fevereiro têm um prazo até o dia 25 desse mês para efetuar o seu recadastramento. E assim como foi feito no mês passado, o atendimento ele pode ser feito em qualquer agência do Banco Bradesco, mas preferencialmente na agência da Silva Ramos, onde foi estruturado com mais de 25 atendentes somente para fazer o recadastramento dos servidores do estado.
E mesmo destaca ainda que existe um número considerado de servidores e pensionistas e não que precisam fazer seu recadastramento.
Nesse mês de fevereiro, além dos beneficiários da AmazonPrev, nós temos 5.237 servidores ativos, não é, do governo, 105 pensionistas jansenianos e 9 pensionistas especiais que precisam comparecer a uma dessas agências para efetuar o recadastramento.
Interrupções e quedas de energia são os principais problemas verificados pelos consumidores da concessionária Amazonas Energia nos últimos dias.
No domingo, dia 9, em todos os bairros, o fornecimento de energia foi interrompido, gerando revolta e questionamento dos consumidores. Como se não bastasse, a todo momento vem se verificando oscilação na energia, o que já causou a queima de equipamentos de algumas pessoas.
Até o fechamento desta edição, a direção da empresa não encaminhou nota esclarecendo o motivo das interrupções na cidade.
Núcleo de Apoio à Pesquisa e Transparência de Tecnologia da Embrapa Parintins, em parceria com o Fundo Amazônico, vai continuar promovendo capacitação técnica para ajudar produtores, agricultores e pecuaristas na revitalização do setor primário parintinense, que ao longo das décadas vem se mantendo ativo pelo empenho do homem do campo que sente a falta de incentivos.
Questionado sobre questões do setor primário local, o coordenador do núcleo da Embrapa em Parintins, o agrônomo Jefferson Macedo, lembra que falta alguns ajustes no campo para melhorar as atividades da agricultura e agropecuária.
Na realidade, eu penso o seguinte, a gente está vivendo realidades hoje que é importante a gente colocar, né? Questões, por exemplo, como segurança alimentar, né? Então, a gente não pode mais hoje pensar em produzir qualquer produto e tentar colocar no mercado. Esse produto ele tem que chegar com qualidade, com regularidade para o mercado consumidor. E eu penso que a questão da organização da produção, isso é fundamental. Parintins ainda carece muito de organização. Os produtores, às vezes, estão produzindo individualmente e tentando colocar o seu produto no mercado. E, infelizmente, individualmente, vai acontecer o que sempre tem acontecido. O produtor chega com o seu produto e ele tem que entregar para o atravessador e o atravessador, então, trata de colocar no mercado, certo? Então, acho que a organização é preciso ser trabalhado com muita força em Parintins. Uma outra questão que eu acho que está aí, né, acho que não é novidade para ninguém, que são os aspectos ambientais. Então, hoje, para você realizar qualquer atividade no meio rural, agropecuário, agricultura, pecuária, florestal, você tem que ter registro ambiental, você tem que estar com a sua propriedade lá, legalizada, a tua atividade tem que estar legalizada, você tem que chegar até o órgão estadual de meio ambiente, no caso IPAAM, e regularizar a tua atividade produtiva. Isso é uma exigência que já vem sendo feita há algum tempo, mas que a gente percebe hoje que Parintins ainda tem muito a fazer nesse sentido, essa questão da regularização ambiental.
A evasão dos jovens da zona rural fragiliza ainda mais o setor primário, até porque eles vêm para a cidade e não querem mais retornar para o campo.
Jefferson lembra que a utilização da água é um dos fatores primordiais para o melhoramento das atividades no campo, porém precisa ser regularizada.
Agora, mais recentemente, é a questão da água. É acesso ao uso de água. Então, hoje, por exemplo, para mim fazer uma atividade agrícola, onde eu vou usar água, aí vamos pegar o caso de hortaliças, o caso da piscicultura. Hoje, quem vai trabalhar com essas atividades precisa regularizar sua atividade junto ao órgão ambiental, junto à Comissão Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Amazonas. Ou seja, eu preciso ter autorização do órgão ambiental do uso de recursos hídricos para poder tocar minha atividade. Então, hoje, mais, eu diria, um fator não complicador, mas um fator a mais que vem, certo, para mostrar ao produtor que é preciso ter organização, é preciso ter acesso a conhecimento e é isso, por exemplo, que a Embrapa, junto com os órgãos que estão hoje no município, estão tentando fazer. Naturalmente, eu acho que nós chegamos a uma situação hoje, município, mas que a realidade começa a mudar. Eu penso que essas pressões de ambiente, de segurança alimentar, isso aí vai fazer com que a agricultura, a pecuária do município de Parintins e do Baixo Amazonas, ela seja melhor.
Os cidadãos que tiveram o título de eleitor cancelado têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país.
No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificaram a ausência por três eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição.
E para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência, preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Além disso, será cobrada uma multa de R$ 3,51 por turno, ou seja, por turno que o eleitor deixou de comparecer. O prazo para fazer a solicitação termina no dia 6 de maio, último dia para emissão do título e alteração de domicílio eleitoral antes das eleições.
Além de ficar impedido de votar, o cidadão que teve o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições.
A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Se necessário, o segundo turno será no dia 25 do mesmo mês. Cerca de 146 milhões de eleitores estarão aptos a votar.
A Justiça Eleitoral em Parintins vai cumprir todas as determinações do TRE Amazonas quanto ao calendário da eleição para a escolha do novo prefeito, vice-prefeito e vereadores, com o primeiro turno programado para o dia 4 de outubro.
Todos os procedimentos e processos serão realizados pelo cartório da 4ª Zona Eleitoral, com acompanhamento do TRE Amazonas. A Justiça Eleitoral vai reforçar o alerta aos partidos e cabos eleitorais que cumpram as regras. Se descumprirem, terão que se entender com a legislação eleitoral.
O chefe do cartório, analista judiciário Antônio Mariano explica que a Justiça Eleitoral, através da Resolução número 23.606/2019 do TSE, determina que os pretensos pré-candidatos fiquem aptos a concorrer a algum cargo ao cargo em disputa até o dia 4 de abril.
Entre outras condições de elegibilidade, tem duas básicas. Primeira, ele deve estar afiliado a um partido político e deve ter domicílio eleitoral na circunscrição de Parintins. A lei exige que, pelo menos, 6 meses. Então, ele deve estar com o domicílio eleitoral em Parintins até 6 meses antes do pleito. Isso quer dizer que ele deve estar domiciliado eleitoralmente em Parintins até o dia 4 de abril e deve estar filiado a um partido político pelo menos 6 meses antes do pleito. Então, ele deve estar com o requerimento de filiação deferido. Isso também dá até o dia 4 de abril. Então, geralmente, os partidos se organizam e eles remetem a lista de filiados ao TSE na primeira semana de abril como último prazo. Então, é o alerta que nós damos ao eleitor, ao pré-candidato, aquele que deseja participar das eleições, que ele deve estar com essa filiação pronta, deferida pelo partido até 6 meses antes do pleito, o que na nossa conta dá o dia 4 de abril.
Quantos partidos que ainda estão pendentes de regularização, principalmente quanto às suas diretorias e prestações de contas, Mariano alerta que eles podem também ficar com alguns impedimentos.
Uma mudança, aquela regra de suspensão de diretórios, ela está aí meio que suspensa, não é? Mas os partidos políticos, uma vez que esse ano nós teremos um fundo partidário público, não é? É de conhecimento de alguns bilhões que serão destinados às eleições. É evidente que um partido político que esteja com prestação de contas atrasada, que esteja com a direção suspensa, nós já alertamos que isso vai ser um empecilho para que o partido participe das eleições. Corram atrás, tem tempo e é hora de organizar.
E aqui em Parintins estão correndo atrás para se legalizar?
Eles estão, pelo menos, vindo ao cartório, não é? Não, o pessoal aqui é muito esperto, muito esperto. Eles correm atrás com muita antecedência e já tem pessoas especializadas nisso. São terríveis, meu amigo. Conhecem tudo e mais um pouquinho. Eles vão, correm atrás e conversam com Manaus e montam a diretoria. E tem que estar tudo legal.
Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, serão reajustados em 4,48%, com validade a partir de 1º de janeiro deste ano. Com novo percentual de reajuste, o salário do benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.039,00, nem superiores a R$ 6.101,06.
A portaria número 914, de 13 de janeiro de 2020, da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, que determina o novo percentual de reajuste, está publicada na edição desta terça-feira, no Diário Oficial da União.
Em 2020, o Carnaboi chega à sua 20ª edição. Para celebrar a data, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, promete um evento histórico com 35 atrações no Sambódromo, dia 24 de fevereiro. Neste ano, o Carnaval ao Ritmo de Boi Bumbá irá homenagear Lindo Júnior. A entrada é gratuita.
Os shows acontecerão das 18 às 4 horas. As atrações se apresentarão em um palco 360, simulando a apresentação dos bois na Arena do Bumbódromo. A festa começa com os bois de Manaus, Brilhante, Garanhão e Corre Campo.
Na sequência, os artistas dividirão o palco, revezando o repertório de Caprichoso e Garantido. Serão sempre duas atrações com mais uma participação especial.
Um dos pontos altos da noite será a homenagem a Arlindo Júnior, um ícone do Boi Bumbá falecido em dezembro de 2019.
11 de fevereiro é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi instituída pela Unesco em 2015 e tem o objetivo de chamar atenção sobre a presença e o trabalho desenvolvido pelas pesquisadoras em todo o mundo.
Parabéns a todas as mulheres. São 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Dido Arte.
Reportagem de Nilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM/FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem com Padre Arilton Cascais. E Fernando, restam 7 dias para o início da Copa Alvorada.
Vem aí, você não pode perder. Grandes jogos, grandes emoções.
No dia 18 de fevereiro.
Boa tarde.
Boa tarde para você.